DW. Jornal da Noite.
Boa noite, somos a DW África, emissora internacional da Alemanha. Neste jornal, dou-lhe conta que, na Guiné-Bissau, a Central Sindical critica a criação do Fundo de Soberania, que vai pagar ao Presidente da República um valor extra de quase 1 milhão de euros.
Para nós é um insulto ao povo. O povo vive na miséria, não há hospital, não há nada. Mas os governantes andam a ostentar o luxo. E o orçamento também que aprovaram prova claramente que não tem sentimento ao povo.
Em Moçambique, jovens querem ser militares para enfrentar os terroristas.
Estou disponível para defender a pátria. Para eles não terem medo e vir lutar para os nossos irmãos que estão no Cabo Delgado.
Desde outubro que os populares de Nampula enfrentam uma grave crise de água.
A situação aqui é muito triste. No poço nós pagamos por 7 meticais e agora a torneira pagamos por 20 meticais.
O jornal desta quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021, começa agora com Brahma Darami. Mais uma vez, muito boa noite. Está instalada a polémica na Guiné-Bissau sobre o Fundo de Soberania atribuído aos titulares dos órgãos de soberania, um valor adicional ao salário e regalias que oferem. Consta no Orçamento Geral do Estado, aprovado pela nova maioria no Parlamento, que o presidente da Guiné-Bissau passa a receber em 2021 perto de 1 milhão de euros. O presidente do Parlamento e o primeiro-ministro vão receber o equivalente a 400 mil euros cada um, enquanto que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça receberá 152 mil euros. Grupos de cidadãos e partidos políticos pedem ao presidente para vetar o OGE para 2021. O Narciso Coimbalo ainda não se pronunciou sobre o assunto. Nelson Moreira, deputado do MADEM-G15, partido que sustenta o atual governo no Parlamento, diz que apenas fizeram a atualização de uma proposta que vinha de 2018.
Não há nada de novo. A única coisa que foi feita nessa legislatura e nessa sessão é a atualização desse Fundo de Soberania, que é um fundo que é posto à disposição desses titulares de órgãos de soberania para poderem estar em condições condignamente desempenharem as suas funções.
A DW África sabe que o anterior presidente guineense, José Mário Vaz, recebia pouco mais de 76 mil euros de subsídio de representação. Agora, o subsídio de representação passa a ser designado como Fundo de Soberania e o presidente da República receberá este ano cerca de 915 mil euros, segundo o Orçamento Geral do Estado. O deputado Nelson Moreira concorda com esse aumento.
Há um trabalho que foi feito e chegou-se a essa conclusão da necessidade de isso ser atualizado em função de atuais situações, de atuais circunstâncias em que o país está a viver.
Por seu lado, o vice-líder da bancada parlamentar do PAIGC, partido que se recusou a participar na votação do Orçamento Geral do Estado, disse que esse dinheiro dava para resolver vários problemas sociais que o país enfrenta. O Asna Papai Danfa diz mesmo que é uma medida inconstitucional.
Se reparar bem o orçamento, a verba que foi consignada para o Ministério da Solidariedade, Família e Coesão Social é mais ou menos 1 bilhão e 800 milhões. Portanto, os 4 titulares órgãos de soberania ganham praticamente o orçamento que é consignado a um ministério que é extremamente importante no nosso contexto socioeconómico, político, social, se queremos.
Para a bancada parlamentar do PAIGC, o país não estará em condições de aguentar tanto encargo no contexto da pandemia de Covid-19.
Quando nós dizemos que temos que amarrar o cinto, não deve ser para os mais pobres, para os mais coitados, para os mais desfavorecidos. Eu nunca ouvi que um presidente da República ganha 600 milhões anual, sem contar as regalias, o seu salário. Eu nunca ouvi isso.
Uma das vozes mais críticas ao OGE, mesmo antes da sua aprovação, é o líder da maior central sindical do país, a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau. Júlio Mendonça disse que os trabalhadores do Estado vão pagar mais impostos sem aumento de salário mínimo, enquanto que os titulares vão ganhar mais dinheiro à custa deles. O sindicalista diz que o Fundo de Soberania não reflete a realidade do país.
Para nós é um insulto ao povo. O povo vive na miséria, não há hospital, não há nada. Mas os governantes andam a ostentar o luxo. E o orçamento também que aprovaram prova claramente que não tem sentimento ao povo. Querem aumentar a carga fiscal num pobre funcionário, mas eles mesmos não pagam impostos. Então a nossa razão veio a ribalta.
A União Nacional dos Trabalhadores da Guiné cumpre esta quarta-feira o terceiro dia de uma greve geral para protestar, entre outros pontos, contra o Orçamento Geral do Estado. mas Júlio Mendonça disse que o governo ignora a paralisação e os líderes sindicais estão a ser alvo de ameaças.
Temos informações de que pretendem fazer algumas manobras de intimidação aos dirigentes sindicais da UNT. Mas nós estamos tranquilos e vamos estar à espera dessas intimidações.
A greve geral deve terminar na próxima sexta-feira, mas a UNTG pretende avançar com um novo pré-aviso. Falta saber se o presidente irá vetar ou promulgar o OGE para 2021 na Guiné-Bissau. E este é o tema que está a aquecer o debate no Facebook da DW África. Hoje perguntamos se concorda com a bancada parlamentar do PSGC que defende que a Guiné-Bissau não está em condições de aumentar o valor do subsídio de representação aos titulares dos órgãos de soberania. Ousmane Camará comenta que, no governo legítimo do PSGC, liderado por Aristides Gomes, graças à redução drástica dos subsídios dos representantes dos órgãos de soberania, permitiu reajuste salarial, aumentando o salário mínimo de 28 mil francos CFA para 50 mil. E o atual governo aumentou quase 100% estes subsídios, daí a razão da greve da UNTG. Isto é uma injustiça laboral, diz Ousmane Camará. Sérgio Moelalela escreve de Moçambique para dizer que a Guiné-Bissau e muitos países africanos estão na desgraça. Os que dizem servir o povo fazem de tudo para se servir a si mesmos. E também recebemos mensagem de Lafu Baldei, que diz que o Orçamento Geral do Estado deve ser viável, deve dar maior fatia para os setores da educação e saúde e criar emprego para os jovens, mas não para enriquecer os órgãos da soberania. Lafu Baldei diz que esses que estão a representar o Estado não fazem absolutamente nada para o povo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O coletivo de advogados do antigo primeiro-ministro guineense, Domingos Mans Pereira, mostrou-se hoje preocupado com o futuro da justiça no país após a nomeação do antigo procurador-geral da República, Bakary Biaye, para a direção nacional da Interpol. Para o coletivo de advogados de Simões Pereira e Aristides Gomes, Malâncio Correia devia sair da Interpol por ter permitido, alegadamente, que a instituição fosse usada num processo que o próprio sabia que era ilegal, destacou o advogado Suleimani Kassamá. O enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas em Moçambique, Mirko Manzoni, defendeu hoje que há espaço para diálogo entre o presidente moçambicano Filipe Nyusi e o líder dissidente da RENAMO, Mariano Nyong, manifestando o seu apoio ao processo. Em causa está o anúncio feito pelo líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO em finais de dezembro, dando conta da suspensão das emboscadas e ataques de viatura nas estradas e aldeias no centro de Moçambique para permitir o início de negociações de paz com o governo. Em Moçambique, a tempestade tropical que atingiu o centro do país na última semana afetou 73.500 pessoas, mantendo-se em 7 o número de óbitos, segundo o novo balanço das autoridades. A tempestade tropical que atingiu as províncias da Zambézia, Manica e Sofala, no centro do país, fez ainda 13 feridos, destruiu parcialmente 18 mil casas e outras 12 mil foram totalmente devastadas. E de Angola, dou-lhe conta que o Ministério do Interior anunciou que está a investigar denúncias que acusam o diretor da cadeia de Cacanda, assim que é melhor, na província da Lunda Norte, de estar a facilitar e promover festas e prostituição naquele estabelecimento prisional. Notícias continuam na DW África.
DW Deutsche Welle.
O recenseamento para o serviço militar em Moçambique foi lançado oficialmente nesta quarta-feira na cidade de Maputo. O governo refere que os jovens estão dispostos a defender a pátria contra as forças que ameaçam a soberania de Moçambique, avaliado pelos números de adesão ao processo, segundo nos conta, a partir de Maputo, Romeu da Silva.
O Centro de Recrutamento da cidade de Maputo refere que a instabilidade político-militar no centro de Moçambique e a insurgência no norte não vão retrair os jovens de aderir ao serviço militar. A diretora do Centro de Recrutamento, Lola Paulino, justifica a sua posição com os números de jovens que aderiram ao processo de recenseamento militar em 2020. Segundo a entidade governamental, foram cerca de 23 mil jovens que aderiram ao recenseamento, números que superaram a meta prevista pelo governo de 20 mil jovens.
Temos a certeza que este ano também vamos ultrapassar, apesar da situação que nós temos a nível do país, que é a Covid, e também a situação que temos também em Cabo Delgado, mas está tudo controlado, está tudo acautelado quanto às medidas.
A adesão dos jovens ao processo de recenseamento deve-se ao facto de o governo ter feito campanha nos bairros para que os jovens fossem recensear, disse ainda Lola Paulino.
Este trabalho não iniciou hoje. Esta campanha iniciou no mês de outubro. Fizemos a campanha em todos os distritos da cidade de Maputo. Foram sensibilizados. Trabalhamos com os bairros. Trabalhamos com os secretários dos bairros, chefes dos quarteirões. Eles é que são responsáveis de trazer um jovem com a idade para recensear este ano.
Jovens questionados pela DW África mostram-se disponíveis a incorporar o exército para defender a pátria sem medo.
Não tenha medo de virem se recensear, rapaz. Nós todos teremos que enfrentar o que está para ver. Sim, estou pronto.
A paz e segurança nós consideramos que é um aspecto primordial para qualquer nação que tem um Estado de Direito Democrático e que vela pela segurança e pela paz dos seus concidadãos.
Estou disponível para defender a pátria. Para eles não ter medo e vir lutar para os nossos irmãos que estão no Cabo Delgado. Para Moçambique, não somos moçambicanos, somos jovens. É pela paz, só. Nosso bem-estar.
Romo da Silva, DW, Maputo.
A cidade de Nampula, no norte de Moçambique, enfrenta uma grave crise de água desde finais de outubro do ano passado. Os cidadãos lamentam e dizem que não tem sido fácil ter acesso à água para consumo e muito menos para a higienização das mãos no âmbito da prevenção da Covid-19. O FIPAG, única entidade providora oficial de água, diz que o problema deve-se à falta de chuva, que originou escassez na principal barragem e, por isso, não pode fazer absolutamente mais nada. Chitoy Lusek, com mais detalhes.
Consumir água potável tornou-se mais caro e escasso na cidade moçambicana de Nampula. Desde finais de outubro do ano passado, Nampula registra uma das piores crises de água dos últimos 10 anos. Embora tenha chovido nos últimos dois dias, a situação prevalece e vê-se muitos cidadãos com baldes e bidões à procura de água. Giselda Alfredo reside no bairro de Mutawanha, um dos mais afetados. Ela conta que não tem sido fácil ter acesso à água potável para o consumo nas torneiras e muito menos para a higienização, uma vez que muitos poços artesanais que têm sido alternativa encontram-se secos devido à falta de chuva.
É normal sair 2 horas e voltar 16. Conseguimos, mas com muita dificuldade, não vem fácil, mas conseguimos a maneira. A situação aqui é muito triste. No poço nós pagamos por 7 meticais e agora a torneira pagamos por 20 meticais.
Uma das formas de prevenção do coronavírus é lavar as mãos sempre que necessário e evitar aglomerados populacionais. Mas na cidade de Nampula, tal recomendação passou para a teoria, segundo a cidadã Anifa Joaquim, que também questiona.
Dizem que devemos lavar as mãos, mas a água não sai. Assim, como é que vamos combater o coronavírus?
Estefânia Antônio, outra cidadã residente no bairro de Mutawanha, encontrou uma oportunidade de fazer dinheiro no meio da crise de água. Ela tem um furo de água na sua residência e vende aos interessados.
Esse balde de 20 litros fizemos por 5 meticais cada. O problema dessa crise de não sair, hein? Sempre fica um cheio. Até por isso que hoje a gente está normal, talvez é essa chuva que alguns bairros caiu. Talvez aproveitaram aquela água de chapa.
Matheus Saese, diretor do Fundo de Investimento e Patrimônio de Abastecimento de Água, FIPAG, em Nampula, diz que a instituição não poderá fazer muito esforço para prover água aos consumidores enquanto não chover, uma vez que a única barragem que abastece a cidade está sem capacidade por conta da falta de chuva. Mas aponta um plano urgente para minimizar o problema.
Temos também na Miteca, que acho que já conhece. Numa primeira fase, se esperava que talvez na Miteca não nos desse aquilo que estamos a dar hoje. E já temos lá 10 furos feitos. Até 11 de janeiro, o empreiteiro já estará em Nampula, com equipamento hidromecânico, enquanto também decorre já os trabalhos de eletrificação da linha e a colocação dos PTs. Isso é a curto prazo, no sentido de que, acionado o Namiteca na questão de emergência, vai trazer 7 mil metros cúbicos dia.
Citoy Lucek, DW, Nampula.
DW Notícias.
É a nota forte da atualidade internacional. O presidente cessante dos Estados Unidos da América, Donald Trump, diz que nunca aceitará a vitória do democrata Joe Biden. Palavras de Trump no dia em que o Congresso norte-americano se reúne para contar os certificados dos votos correspondentes a cada um do Estado. A contagem já começou. Guilherme Correia da Silva.
Primeiro, os votos dos estados de Alabama e do Alasca passaram sem objeções. Mas quando chegou a vez do estado do Arizona, onde Biden ganhou por pouco mais de 10 mil votos, os republicanos rejeitaram a contagem e seguiu-se um debate. Pouco antes, fora do Congresso, em frente à Casa Branca, o presidente cessante Donald Trump continuava a dizer que houve fraude nas últimas eleições, sem apresentar provas. Nunca desistiremos, nunca iremos ceder, não vai acontecer, não cedemos quando se trata de um roubo. Além do Arizona, os republicanos deverão contestar a contagem dos votos de outros 5 estados. Mas, no final, a previsão é que o Congresso ratifique os votos, selando assim a vitória de Joe Biden. Mas o debate ainda deverá ser longo. A tomada de posse de Biden como presidente está prevista para 20 de janeiro. Guilherme Correia da Silva, DW.
Entretanto, a sessão de ratificação dos votos das eleições presidenciais dos Estados Unidos da América no Congresso em Washington teve de ser interrompida devido aos distúrbios provocados por manifestantes pró-Trump no Capitólio. Enquanto os representantes e senadores discutiam a objeção levantada por um grupo de republicanos à contagem dos votos no Arizona, no início da sessão de ratificação dos resultados eleitorais, apoiantes do presidente cessante Donald Trump entraram no Capitólio, obrigando a suspensão da sessão. Milhares de manifestantes tinham reunido hoje em Washington, protestando e contestando a vitória do democrata Joe Biden. Uma notícia para acompanhar na página da DW África. As Nações Unidas anunciaram hoje ter destinado 1,5 milhões de dólares para ações de controlo da praga de gafanhotos do deserto no Quênia, como fumigação de plantações e vigilâncias dos campos. O Sudão anunciou hoje que assinou um acordo com os Estados Unidos da América que abre o caminho para que a nação africana, com dificuldades de tesouraria, normalize as relações com Israel. O recomeço pelo Irão de enriquecimento de urânio a 20% representa um risco significativo de proliferação nuclear e prejudica ainda mais o acordo internacional assinado em 2015, lamentaram hoje a Alemanha, a França e o Reino Unido. A Comissão Europeia autorizou hoje a comercialização da vacina da Moderna para a Covid-19 na União Europeia, após o aval do regulador europeu, aquele que é o segundo fármaco contra o novo coronavírus permitido no espaço comunitário. A vacina da Moderna tem uma eficácia comprovada superior a 90%.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se concorda com a bancada parlamentar do PAIGC, que defende que a Guiné-Bissau não está em condições de aumentar o valor do subsídio de representação aos titulares dos órgãos de soberania. Recebemos vários comentários. Umbuni Camará diz que concorda plenamente que é uma forma de roubar o povo. M. Sajó diz também que para que serve a contestação do PAIGC? PAIGC deveria estar na Assembleia para reprovar o Orçamento Geral do Estado. Recebemos de Sálio Touré, que acha que a criação do Fundo de Soberania é importante, mas este dito fundo devia ser para outros setores e não para os titulares dos órgãos de soberania. Recebemos mensagens de Huberto Mendes, recebemos de Malamane, de Adulay Balde, de Amadou Boarogás, de Lafou Balde, tal como tinha sublinhado, de Usumani Camará, de Zola Mendes e de Edgar Jota. Todos os ouvintes que participaram, muito obrigado pela vossa participação de sempre. Notícias em atualização em dw.com/português. A todos, votos de uma boa semana.